jovempan.com.br.
Meu amigo, são 12 horas e 2 minutos, você não tá caçando Pokémon? Graças a Deus, são 12 horas e 2 minutos, muito bom dia pra você, tô vendo Inaldo caçando Pokémon, ô louco, 12 horas e 2 minutos, boa tarde gente, tá começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan, hoje é quinta-feira, hoje é dia 4 de agosto de 2016, vamos nós agora com a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. E o Coringão, Corinthians perde para o Atlético Paranaense em Curitiba, foi 2-0. E o Peixe ficou no empate 0-0 com o Flamengo lá em Cuiabá. Com os resultados, o Palmeiras pode reassumir a liderança no dia de hoje. Hoje tem mais, Palmeiras e Chapecoense, Chapecoense e Palmeiras, 9:30 da noite, o Fausto Favara vai transmitir na Pan, e mais cedo, a partir das 7 da noite, já pela internet, você curte pelos aplicativos, pela internet, você curte um jogão, São Paulo pega o Atlético Mineiro no Morumbi, José Manuel de Barros transmite aqui na Pan. E muito mais no Jornal de Esportes, só começando pra você. São 12 horas e 4 minutos em São Paulo. Vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se ganhar hoje em Chapecó, que é duro, hein? Não pensa que é moleza, não. É jogo duríssimo. Se ganhar em Chapecó, reassume a liderança do campeonato. O Verdão vem aí. Fred Júnior aqui na Pan. Diga lá, Fred.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, neste Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras. Joga hoje, 21 horas e 30 minutos, Arena Condá contra Chapecoense. O time do Palmeiras tentando voltar à liderança do campeonato. Se vencer a partida de hoje, o Palmeiras volta a ser líder do campeonato brasileiro, porque o Corinthians perdeu, Santos empatou, a diferença agora é só de um ponto para o Corinthians, já era de um ponto para o Corinthians e agora é de um ponto para o Santos, que antes da rodada tinha o mesmo número de pontos que o Palmeiras, 32 pontos ganhos. O time do Palmeiras que não vence há 3 jogos, são 2 derrotas consecutivas para Botafogo e Atlético Mineiro e um empate no clássico contra o Santos. O time quer reagir, quer mostrar que foram só momentos de resultados ruins, momentos onde o Palmeiras não conseguiu mostrar um bom futebol que estava agradando a todos neste Campeonato Brasileiro, e mostrar também que o time não é tão dependente assim de Fernando Praz e Gabriel Jesus, porque até o goleiro Wagner, infelizmente para ele, está sendo questionado. Isso mesmo, o jogador teve uma partida contra o Atlético Mineiro, foi bem, mesmo na derrota, ele jogou bem. Contra o Botafogo ele foi mal, teve participações decisivas em 2 gols do Botafogo. O primeiro gol do Botafogo se colocou mal e no terceiro onde ele cometeu a penalidade que foi marcada a favor do Botafogo. Então já há uma cobrança, críticas para o goleiro Wagner. Será que ele é o substituto ideal do Fernando Praz, que foi operado ontem, recebeu alta nesta quinta-feira. Agora inicia o processo de fisioterapia e recuperação da cirurgia depois da fratura no cotovelo direito. Fernando Praz volta a atuar em 2017 com a camisa palmeirense. O Wagner sendo questionado, o Palmeiras ainda não foi ao mercado para tentar contratar um outro goleiro, mas vai observar a reação do Wagner exatamente nos jogos contra a Chapecoense e contra o Vitória, quando se encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Depois pode até procurar algum goleiro no mercado, mas neste momento não houve nenhuma conversa com algum goleiro. A confiança é para o Wagner seguir trabalhando e jogando normalmente com a camisa palmeirense. Em relação a Gabriel Jesus, a dificuldade do técnico Cuca é de encontrar um substituto. Para ele, a função do Leandro Pereira se aproxima do Gabriel Jesus. Só que o Leandro Pereira contra o Botafogo foi um personagem nulo. Pouco participou, quase não tocou na bola, pode ter mais uma chance no jogo de hoje. O técnico Cuca não quis confirmar na sua equipe, que tem Tietchan voltando ao meio campo, cumpriu suspensão, fez falta, é o melhor passador do time do Palmeiras, retorna ao time. Na zaga, uma mudança, Edu Dracena, suspenso, está fora, ele que torceu o tornozelo também, não teria condições de jogo, mas não atua no jogo desta quinta-feira. Assim, o provável Palmeiras, Wagner no gol, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto. O meio-campo pode ter novidade, então, com a volta do Tietchan, Thiago Martins, Moisés, Tietchan, sai o Cleiton Xavier. E aí o ataque seria Dudu, que pode ter mais uma chance, Roger Guedes está sendo questionado, pode perder espaço, Leandro Pereira e Eric. Este pode ser o time do Palmeiras para enfrentar a Chapecoense, um adversário que sempre foi muito difícil, complicado para o Palmeiras, desde os tempos de Série B. A Chapecoense não tinha perdido para o Palmeiras quando se encontrou na Série B e se encontrou na Série A. Depois, claro, teve vitórias do Palmeiras, mas sempre foi um adversário que o time sempre teve muitas dificuldades, principalmente jogando na Arena Condá. Gabriel Jesus estreia hoje nos Jogos Olímpicos, vai para o Manchester City somente em janeiro. E hoje é aniversário do ex-goleiro Marcos. São Marcos faz aniversário hoje, 43 anos de idade. Com certeza ele quer como presente uma vitória hoje em cima da Chapecoense. Destacamos o Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Parabéns ao Marcos, são 12 horas e 7 minutos. Marcos, aparece, Marcos, entendeu? Você é um dos maiores goleiros da história do futebol do Brasil. Você não pode ficar tão desaparecido assim, não. É? Aparece, dá entrevista, você é tão do bem, tão gente boa. O esporte precisa tanto de Marcos falando e opinando. Parabéns, Marcos, mas trata de aparecer, Marcos. 12:08.
Jornal de Esportes.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Hoje no Futebol Jovem Pan tem rodada dupla. A partir das 19h, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro transmite São Paulo e Atlético Mineiro direto do Morumbi. E às 21h, Chapecoense e Palmeiras. Futebol Jovem Pan, um show de informação e opinião. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Proibida Puro Malte, beba com moderação. E Benegripe, é gripe. Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Diga você, meu caro Zeca Cardoso.
O futebol brasileiro tem mais um representante na Europa e no Barcelona, mas não é um atacante. É o zagueiro Marlon, ex-fluminense, que fez sua estreia ontem pelo time catalão e já arrancou elogios da imprensa local. O Barça venceu o Leinster, atual campeão inglês, por 4-2. Marlon foi titular. Jornais da Catalunha disseram que a sua atuação foi impecável e o compararam a Thiago Silva e Puyol, ídolo do Barcelona. A publicação Mundo Deportivo disse que a atuação foi impecável com a bola nos pés. Ele não cometeu nenhum erro defensivo e que não sentiu o peso da camisa. O jornal Sport disse que o jogador lembra Puyol, pois comete poucas faltas.
Jornal de Esportes.
Quem tá entrando aqui com São Paulo Futebol Clube, né? O nosso Márcio Espímpolo. Muito obrigado, Espímpolo, pela presença. Quero que você fale do tricolor do Morumbi. Diga lá, Espímpolo!
É, joga hoje contra o Atlético Mineiro, né, Nilson? Na despedida do Paton Balsa, que está indo para o futebol argentino para dirigir a seleção nacional. E o São Paulo ainda continua sem o nome. Para você que gosta de camisas, Nilson, olha só que bacana. Segundo a revista inglesa 442, O São Paulo foi eleito como clube com a 15ª camisa mais bonita do mundo.
Vermelha, preto e branco. Aquela branca
ali. É, tradicional.
Não a amarela, que é do Mirassol.
Não, a amarela não foi nem lançada ainda.
Ah, mas essa é do Mirassol. Eu não gosto que... Eu gosto de clube com a camisa de clube. Palmeiras com a verde, Corinthians com a branca, o São Paulo com aquela camisa tradicionalíssima, o Santos com aquela camisa histórica. Sabe, negócio de jogar de camisa amarela? Ah, meu Deus, eu não gosto.
É, mas engraçado, eu já te vi com a camisa amarela do Barcelona, azul do
Santos. Não, mas veja bem, vai jogar lá em Mirassol, São Paulo e Mirassol. Aí o Mirassol, joga de branco? Joga. Mirassol joga de branco. E o São Paulo entra com a camisa amarela.
São Paulo joga com a listrada.
Parece, não, São Paulo entra com a amarela. Parece que é o São Paulo é o Mirassol, o Mirassol é o São Paulo.
Não, é uma camisa especial, comemorativa, não vai ser assim não, Nilson. E em relação ao novo técnico, ainda não há novo técnico, né? O substituto do Paton. As conversas continuam, Facundo Sava, Diego Coca do Racing, que está parado depois de deixar o time argentino, Eduardo Codê do Rosário, o Paulo Autuori, como dissemos ontem na jornada, nem quis ouvir a proposta do São Paulo porque não quis ser desleal com a equipe do Atlético Paranaense. Por enquanto não há um consenso na diretoria e muitos nomes são colocados aí no ar, mas o São Paulo não chegou a uma definição. Está difícil, hein, Nilson? Difícil para o São Paulo escolher o novo profissional porque são poucas opções no mercado. Bufarini hoje faz a estreia e no ataque o Chaves será titular na equipe na despedida do técnico Paton Balsa. Expectativa de um bom público e parada dura para o São Paulo, porque jogar contra o Atlético, que tem bons valores, é muito complicado. Denis goleiro responde sobre Paton Balsa. Foi importante para o São Paulo e claro que fica aquele sentimento ruim quando o técnico deixa o clube.
Um treinador que nos ajudou muito esse ano, ajudou muito a nossa equipe, mostrou uma forma própria de jogo dele. Mas acho que como todo profissional, como todo atleta e treinador, está saindo de um excelente clube e indo para a seleção do seu país, então com méritos. Ficamos tristes por perder um treinador, mas feliz por ele estar indo para servir o seu país.
E a escolha do novo técnico cabe à diretoria, se é estrangeiro, se é brasileiro.
O outro técnico, isso aí eu acho que parte mais da diretoria, né? Em saber o mais fácil, se é treinador brasileiro, se é estrangeiro. Nós jogadores temos que fazer o nosso papel dentro de campo, independente qual seja o treinador que virá.
E o Balsa foi importante para o goleiro Denis, né? Porque ele foi muito criticado no começo e desde o início o Balsa disse que ele tinha condição de ser o goleiro do São Paulo.
E ele acreditou no meu trabalho, ele acompanhou o meu dia a dia, sabia da minha evolução no dia a dia. E eu fico muito feliz dele ter apostado no meu trabalho e agora... nesses últimos jogos eu correspondendo da melhor forma possível. Então fico feliz, é um treinador que me ajudou muito.
E fala sobre o Atlético Mineiro, adversário de hoje à noite, um time muito forte, time que vem agredir o adversário quando joga dentro ou fora de casa. Se a vitória seria uma espécie de presente para a Balsa?
Sem dúvida, eles têm excelentes jogadores. No ataque, a nossa equipe já tá se preparando. Fizemos o último treino e eu acho que mais uma motivação é o último jogo sendo dirigido pelo Balsa, né? Então esperamos que a gente possa dar essa vitória para ele de despedida, né? Porque ele foi uma pessoa importante esse ano.
E vencer os próximos jogos... Claro que isso vai ser importante para o São Paulo para ficar perto desse bolo, né, Nilson? Na parte de cima da tabela antes da virada do turno do campeonato.
Na situação que a nossa equipe está, a gente precisa vencer o mais rápido possível. A gente precisa subir na tabela o mais rápido possível. Então, temos que pensar em duas vitórias. Não tem outro resultado a ser pensado a não ser... 6 pontos, né? Porque a gente possa terminar esse turno o mais próximo possível.
Denis Bufarini, Lugano, Michael Mena. Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Michel Bastos, Kelvin e Chaves. Chaves como titular hoje a primeira vez. Este o São Paulo para pegar o Atlético Mineiro no Morumbi, 7:30 da noite. A Jovem Pan acompanha esse jogo importante. Bom jogo, hein, Nilson?
Sete, o cara vai lá na internet e fica ouvindo a Jovem Pan. Então, no aplicativo, o ouvinte acompanha através do aplicativo. A partir de 7 da noite, a Jovem Pan já mostra pra você. 8 horas, já entra M e FM juntinhos.
Aí?
Não tem pra ninguém. Entendeu? É assim que acontece. São Paulo e Atlético. E depois, 9:30, 9:30 tem Chapecoense e Palmeiras. O Fausto Favara vai transmitir o jogo do São Paulo. José Manuel de Barros transmite na Pan a partir das 19 horas. Meio-dia 16 agora. Curigão, Corinthians vem aí, nosso André Ranieri, caçando Pokémon, meu Deus do céu, na redação. Diga lá, André!
Fala, Nilson, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte
do
Jornal.
Vai caçar peteca que nem o Vampeta, rapaz.
Não, eu já sou comprometido.
Mas caça peteca, mais, peteca.
Eu não posso caçar. Não,
vamos lá.
Vamos lá, o Corinthians foi derrotado, 2-0, perdeu para o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, 2 gols de Walter. Esse jogo na Arena da Baixada, Corinthians perdeu a liderança do campeonato. Nesse momento, o Santos é o líder, tem o melhor saldo de gols, o Corinthians é o segundo colocado, mas pode cair mais duas posições. Dependendo dos resultados dos jogos do Grêmio e também do Palmeiras, o Corinthians pode terminar essa rodada na quarta colocação. Marquinhos Gabriel, saiu lesionado, dores nas costas e será reavaliado. Williams, volante, sofreu um desconforto muscular e por isso não ficou nem no banco de reservas ontem. Vamos aproveitar então aqui no Jornal de Esportes e ouvir o técnico Cristóvão Borges. Ele fala sobre essa derrota para o Atlético Paranaense por 2-0.
Um jogo equilibrado, um jogo muito disputado e foi bem isso mesmo. E quem saísse na frente, com toda certeza, desequilibraria o jogo. E nós tivemos chance para isso, voltamos melhores, porque no primeiro tempo estávamos errando muito passe, a gente demorou um pouquinho a se adaptar ao campo. Acho que no primeiro tempo deveu-se a isso os erros que nós tivemos de passes. No segundo tempo não, aí já estávamos bem, voltamos bem, controlando o jogo, chegando. E o Atlético sem muitas opções e criando chance para poder fazer o gol. Então tomamos um gol, aí o jogo muda e tivemos que arriscar e atacar, tomamos um segundo no contra-ataque.
E o técnico Cristóvão Borges também minimizou os desfalques do Corinthians, muitos jogadores entregues ao departamento médico e também aprimorando a parte física.
Todo mundo que entrou bem, foi bem no jogo. Então, a nossa força é justamente isso. Nós temos um grupo que está conseguindo a manutenção da performance da equipe. Então, quando troca, mesmo assim, a gente consegue manter o nível de atuação da equipe. Hoje, no primeiro tempo, foi mais ou menos. Agora, no segundo tempo, melhoramos, fomos bem e merecíamos melhor sorte até tomarmos o gol.
Marquinhos Gabriel saiu lesionado durante a partida. Cristóvão Borges diz se essa saída do meio de campo do Corinthians atrapalhou a equipe.
Inicialmente, sim, até porque o Luca estava indo bem e ele tinha uma movimentação que era bem interessante e a gente estava conseguindo fazer no primeiro tempo. E a saída dele não estava nos planos, mas mesmo com a mudança, os jogadores que entraram, o Guilherme entrou muito bem no jogo, que a gente estava precisando de dar um controle melhor e ter uma saída melhor, porque nós estávamos errando muito na saída de bola, erramos algumas jogadas seguidas. A partir da entrada dele, ele é um jogador de boa técnica, aí a gente melhorou e no segundo tempo, mais ainda, aí tivemos boa saída e estava com a saída e chegando na frente. Então, nesse aspecto, a equipe melhorou.
Esse é o técnico do Corinthians, Cristóvão Borges. Corinthians que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Já desembarcou em São Paulo, volta a treinar nesta sexta-feira, na parte da tarde. Início da preparação para o jogo de segunda-feira, diante do Cruzeiro, essa partida no Pacaembu. E o técnico Cristóvão Borges espera contar com alguns retornos importantes, jogadores que estão no departamento médico e também que estão aprimorando a parte física. E como eu disse, Marquinhos Gabriel, jogador importante do Corinthians, será reavaliado entre hoje e amanhã. E aí o técnico Cristóvão Borges saberá se poderá contar com o jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nilson.
Tá combinado, meu amigo André Ranieri. Meio-dia e 21 agora.
Jornal de Esportes.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Meio-dia 22, diga meu caro Felipe Bota.
O São Paulo enfrenta hoje o Atlético Mineiro. O São Paulo, que como mandante, vacila neste brasileiro. É apenas o 13º melhor mandante da competição. Mandou vários jogos em casa e conseguiu apenas 58,3% de aproveitamento. Foram 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Já o Galo é o 6º melhor visitante, 41,7%. Conseguiu em 8 jogos, 2 vitórias e 4 empates. Outra curiosidade desse jogo é o trio ofensivo do Galo. O time começou a usar essa estratégia: Robinho, Fred e Prato. Robinho fez 7 gols em 13 jogos, o Fred 5 em 10. O Prato ainda não fez gols, mas ele acabou de voltar de lesão.
A Rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
Doze horas 23 minutos, vamos falar do Peixe, que empatou ontem com o Flamengo, hein? Diga, meu caro Rafael Tebas.
Muito boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. O Santos assumiu a liderança ao empatar ontem à noite 0-0 contra o Flamengo na Arena Pantanal. Agora o Santos é o primeiro colocado, tem mais saldo que o Corinthians, tem 16 de saldo contra 13 de saldo do Corinthians, por isso o Santos é o primeiro colocado e agora vai ter que torcer contra o Palmeiras e também torcer contra o Grêmio, que jogam nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Professor Dorival Júnior conversou com a imprensa depois do jogo. O Santos sem Thiago Maia, sem Zeca, sem Gabigol, todos com a seleção olímpica, sem Ricardo Oliveira, sem Lucas Lima, e mesmo assim, mais uma vez, jogou um grande futebol, dessa vez na Arena Pantanal.
A postura que a equipe vem tendo, o ataque mais positivo da competição, a segunda defesa menos vazada. Então, acho que o Santos está tendo e jogando com todos os problemas que está enfrentando desde a primeira rodada, quando nós perdemos ali, né, na virada do Campeonato Regional para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 3 jogadores convocados para a Seleção Brasileira e agora mais 3 para a Seleção Olímpica. É natural que nós tenhamos tido um mau início de competição, nos reequilibramos, com a chegada dos jogadores nos fortalecemos e agora novamente voltamos a perder, e não 3 apenas, mas uma quantidade aí considerável para uma equipe de futebol, são 50% da sua equipe.
Este é o professor Dorival comentando os desfalques, e o Santos fazendo mais uma boa partida sem os seus principais jogadores. Zeca, Thiago Maia, Gabriel, Gabigol, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, nenhum deles jogou. E o Santos mais uma vez pontuou, agora é líder do Campeonato Brasileiro. Sobre o atacante Gabriel Gabigol, a Inter de Milão fez a proposta, 30 milhões de euros. A Juventus, também da Itália, fez a proposta também, 20 milhões de euros, 10 milhões a menos. E agora fica a dúvida: para onde vai o Gabigol? Para Juventus ou para Inter de Milão? As duas propostas seguem valendo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o América Mineiro no próximo domingo em Belo Horizonte, às 11 horas da manhã.
Meio-dia 25, vamos à Cidade Olímpica, vamos ao Rio de Janeiro. Diga, meu caro Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Tá chegando a hora, agora faltam pouquíssimas horas, talvez minutos para a abertura dos jogos, que é nesta sexta-feira à noite, com total acompanhamento da Jovem Pan, festa ainda sendo arrumada, sendo ajeitada, enfim, é uma Olimpíada made in Brasil, não à toa, a turma do COI anda reclamando do transporte, é claro, e olha que fizeram algumas intervenções nesse tipo de infraestrutura aqui no Rio de Janeiro, reclamando dos acessos ao Parque Olímpico. É uma Olimpíada Jabuticaba brasileira. Pois bem, vamos ter logo mais a seleção masculina de futebol estreando nos Jogos de 2016. As meninas fizeram bonito nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Venceram a China por 3-0, lideram o grupo e agora podem até, vamos dizer assim, empatar ou perder da Suécia, que é outra força do grupo, que fatalmente o Brasil não fica numa situação complicada. Já os rapazes precisam agora mostrar para que vieram. Afinal de contas, o time é forte, é poderoso, tem jogadores renomados nacional e internacionalmente e ainda conta com o craque Neymar, talvez o maior craque desta Olimpíada de 2016. O técnico Rogério Micali não esconde o time, vai com o Everton, goleiro experiente no gol, dois jogadores um pouco mais na contenção no meio de campo, o Renato Augusto e o Thiago Maia, e dali para frente, quatro jogadores agudos, intensos do jogo um contra um, da individualidade. Felipe Anderson, Gabriel agora que está indo para a Inglaterra, o Gabriel do Santos, o Gabigol, e o craque Neymar. O técnico Rogério Micali fala aqui na Jovem Pan o que o brasileiro deve esperar desta seleção brasileira que estreia daqui a pouco contra os sul-africanos na capital federal.
Na verdade, são jogadores extremamente conhecidos. Talvez aí o maior desconhecido é o treinador. Né? Mas os jogadores já são jogadores aí que vêm despontando em suas equipes no Brasil e fora do Brasil. São jovens promissores que já estão firmados aí no cenário nacional e internacional. Então, o que o nosso torcedor pode esperar é uma equipe com muita qualidade, porque eu acredito muito ainda no nosso jogador, acredito ainda muito no futebol brasileiro. Vivemos um momento difícil, mas não perdemos a nossa... Eu acho que o nosso talento, ele existe, ele é forte. Precisamos, sim, um pouquinho de organização. E eu acredito que o torcedor pode esperar uma equipe determinada, uma equipe querendo demonstrar um grande futebol e tentar o objetivo maior, que é o que todos sonhamos, que é a medalha.
Ah, então, o Micali. O Brasil vai estrear com Everton, Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos, Renato Augusto e Thiago Maia, Felipe Anderson, os Gabriels e Neymar na frente. Quanto aos clubes do Rio de Janeiro, o Fluminense conseguiu, junto à CBF, confirmar o seu jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil no próximo dia 24, lá no Estádio do América, em Mesquita, na Baixada Fluminense, aqui para o Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Mesquita não faz parte da capital, mas a PM deu o aval. O Vasco da Gama, campeão do primeiro turno da segunda divisão, se prepara agora para o jogo contra o Criciúma. O Flamengo perdeu a chance de assumir a co-liderança do Campeonato Brasileiro. Não foi bem nas finalizações no 0-0 com o Peixe, mas um jogo de altíssima qualidade. E o Botafogo encara em Campinas a Ponte nesta quinta-feira, tentando fugir cada vez mais da proximidade da zona de rebaixamento. Vai jogar com Sidão, Luiz Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa, Ayrton, Dudu Cearense, Leandrinho, Bruno Silva e Camilo na frente, Neilton e Canares. São informações direto da Cidade Olímpica do Rio, Rodrigo Viga.
São 12 horas e 30 minutos, né? Chegou o Vampeta, que não gosta de caçar Pokémon, o negócio dele é Petecom. Vem aí, é, e tá certo, é Petecom mesmo, Vampeta. É, por isso tá, bom, ficar quieto. São 12 horas e 30 minutos, chega! Vanderlei Nogueira vem aí com esporte e discussão para todo o Brasil. Vai ser bom demais, pode acreditar, até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931-17-0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11-2870-9707. 11-2870-9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.